Cinema, séries, quadrinhos e muito mais. Formigaelétrica.com.br apresenta FormigaCast.
E aí, pessoal, chegando com mais um FormigaCast, podcast quinzenal do formigaelétrica.com.br. Hoje vou fazer os anúncios no começo, tá? Porque eu desconfio que quase ninguém tá ouvindo até o final. Então, Formiga Elétrica tá nas redes sociais, tá? Facebook, Twitter e o Instagram, onde é @formiga.elétrica. Salva a gente lá, sabe? Segue a gente, comenta, compartilha nosso conteúdo. E também o Formiga Elétrica tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se. apoia.se/formigaelétrica e você contribui lá com a gente se quiser e achar que a gente merece. Tá tudo explicadinho lá, todo o programa de recompensas, etc. E agora vamos ao que interessa, porque o nosso tópico de hoje é cinema. A gente vai falar de processos de adaptação quando o conteúdo é baseado em fatos. Mais ou menos, né? A gente sempre tem aqueles filmes que vem com o selo baseado em fatos, baseado em história real e etc. Isso causa uma certa confusão no público, que às vezes se informa errado sobre determinadas coisas. E a gente está aqui justamente para discutir sobre isso. Até onde a gente precisa de fidelidade em histórias que têm um fundo na realidade? O que, que dá para suprimir? É necessário seguir à risca? Não é? Bom, a gente sabe que não dá para seguir à risca, mas quais são os limites, né, desse tipo de liberdade? A gente está aqui para falar disso num papo bem aberto, tá? E eu me apresento aqui, Daniel Cinderella Man Fontana. Né? E eu já deixo uma frase aí para todo mundo pensar. Cara, se você tem como modelos de virtude inabalável os espartanos e os samurais, esse programa não é para você. Beleza?
Boa, boa.
Comigo aqui, eu tenho Gustavo William Wallace Rodrigues.
Só dizendo que o Grande Dragão Branco é a cinebiografia mais fiel de todos os tempos. Pelo menos eu quero acreditar.
Na cabeça do seu biografado, talvez, né?
Já é o suficiente pra mim.
Conosco aqui um cara que tá debutando no FormigaCast, cara que edita nossos vídeos lá no Formiga na Tela. Inclusive, se você tem alguma queixa em relação a isso, você pode aproveitar pra mandar e-mails xingando ele, que as mensagens serão repassadas, né? Nosso querido Arthur Doc Holiday Azevedo.
Este dia estará na minha cinebiografia. Que momento histórico, hein?
Com certeza, com certeza. Gustavo e eu, agora aqui na sala de leitura de e-mails, para aquela paradinha, para saber o que os nossos leitores, apoiadores, seguidores, devotos e afins tinham para nos dizer. Lembrando que você sempre pode ter sua mensagem lida aqui no FormigaCast através do e-mail podcast@formigaelétrica.com.br. Porém, se você não tem nenhum interesse em saber o que a rodada de e-mails desta quinzena reserva para nós, pule direto para
14 minutos e 23 segundos.
E roda a vinheta, por favor.
Formiga.
É isso aí. Bora lá, né, Gustavo? Adivinha de quem é o e-mail?
N pessoa?
Cara, não. Primeiro vamos ler o do André, tá? Que, assim, vamos...
Mudança de paradigma, a gente sempre fecha com o André.
É porque o André é sempre o último a mandar o e-mail, né? Então eu costumo ler em ordem cronológica.
Ah, entendi.
Então, vamos a ele aqui. Animatrix, bem-vindo ao deserto do real. Saudações, amigos do Formiga Elétrica. Júbilo e homenagens de todo uma Zion, agradecida por um programa libertador, que, tal como o Segundo Renascer, estará para sempre preservado nos arquivos de Zion. Animatrix foi e ainda é o melhor complemento já sustentado por alguma mídia. Até investidas posteriores, como Batman, Cavaleiro de Gotham, não alcançam o nível épico da coletânea de apoio à Matrix. Animatrix é um complemento tão aprazível quanto a sequência animada de Kill Bill. Sobre o Voo Final de Osiris, curta que o diretor da Square USA, da franquia Final Fantasy, por vezes referido como episódio 1.5 de Matrix, além de servir como um desencadear de eventos do segundo filme, acho mais interessante para dar o tom de uma das missões de Enter the Matrix, o game no caso. O segundo Renascer, de Mahiro Maeda, já havia me arrebatado com Evangelion e Blue Submarine 6, além do que esta hábil tripulação de hovercraft explana, também me é interessante pelas cenas de genocídio alusivas ao holocausto da Segunda Guerra Mundial, além da lógica referência ao período da Europa Ocidental em sua efervescência no desenvolvimento da cultura e das artes, que, tal como na nossa história, dura pouco, que resulta na criação da Nação 01, simbolicamente situada entre os rios Tigre e Eufrates. Olha, boa lembrança essa. Sobre a questão dos seres humanos servirem como processadores ao invés de baterias, insiro no cérebro dos combatentes a HQ Goliath, de Neil Gaiman, que dá esse uso para o cérebro dos humanos cativos, embora a bela história transformada em conto para a coletânea Coisas Frágeis seja bem destoante do restante do universo de Matrix. Antes de acessarmos o programa de Coração de Soldado, me permitam plugar uma curiosidade para o caro oráculo Daniel, que Wicked City também tem uma live action de 1992, produzido por Tsui Hark. Não fazia a menor ideia, vou atrás hoje mesmo, hein, cara.
Tsui Hark é sempre uma surpresa, hein, cara. Você não sabe, pode vir uma coisa excelente ou uma coisa zoadaça.
É, o Van Damme diria a mesma coisa.
Exatamente. É.
Há de ser dito que Progress não agrega grandes informações para a saga, mesmo que completamente focado na mitologia da série. Todavia, é simplesmente espetacular pelo primor estético e pela grande vazão de um conceito aparentemente simples, mas basal. Coloco na mesma tela a ótica dos filmes noir, uma história de detetive com seus climas tensos, mulheres fatais, senhores de smoking e fumantes inveterados, das mortes misteriosas e das intrincadas investigações, que, assim como em Matrix, em um filme noir, nada é o que parece ser. Penso, logo, existo, que seja o segmento claramente situado antes da história do primeiro filme, mais parecido com a obra de seu diretor Shinichiro Watanabe, Cowboy Bebop e Samurai Champloo. Era uma vez um garoto, além das questões relacionadas ao despertar, a estética similar à rotoscopia é mais acertada que em He-Man. Pô, acho que eu vou lembrar disso, cara. Despertando para o curta, além da realidade de Koji Morimoto, me tem um status de muito bom, em especial em comparação com a imprecisão conceitual jogada no espectador do restante da obra de direção de Morimoto, como Robo Carnival e Short Piece. Pessoalmente, não tenho tanta sensibilidade para querer reassistir o Robô Sensível. Acho justo que o castigo seja vestir um saco de batatas e ter um menu diário à base de mingau que me parece catarro. E o problema não é o visual de Passageiro do Futuro. Peter Chang já sugou minha energia com a Aeon Flux, com sua cota de roteiros surreais em demasia, sob o pretexto de ser filosófico. Então é muito possível que eu tenha que me libertar do preconceito para apreciar devidamente este segmento. Me perdoem por deixar o telefone tocando insistentemente e muito obrigado por enxergarem além do 0 e 1 das telas verdes. Graças a vocês, tal como o obstinado corredor de um recorde mundial, consegui ter um rápido vislumbre de liberdade. Atenciosamente, André Luciano Maria. PS, ajuda no Apoia-se, garante que cedo ou tarde você descobrirá a diferença entre saber o caminho e percorrer o caminho. Olha só, cara, que da hora, né? Sem muitas coisas a comentar sobre o e-mail do André, afinal de contas ele só comentou um pouco em cima daquilo que a gente falou, mas precisa vencer um pouco o preconceito aí pra assistir de novo o Robô Sensível, né?
Exato, é. Pô, é que o Andrezinho já é um cara que perdeu a sensibilidade há muito tempo. E eu não julgo.
É verdade, ele não gosta do Tales from the Loop, né, cara?
Nossa, é mesmo. Pô, André. Vamos fazer o Inception, né, André? Igual o Robô Sensível.
É isso aí. Sabe de quem é o segundo e-mail, cara?
Bom, já tinha falado em pessoa, mas se você tá me perguntando, não é algo tão óbvio. Eu vou chutar um que escreve pra gente, mas não sempre, que é o meu xará, o Gustavo Barbosa, é isso?
Errou, cara. Agora você é uma surpresa, porque é novamente do André, falando de outra coisa.
Vamos lá.
Ai, ai, hoje o show foi dele, cara. Ou melhor, o show está sendo dele. É, vamos lá. Formiga Elétrica ou O Meu Objetivo é a Conquista. Pra quem não sabe, né, parafraseando o grande Dr. Gore no final de Spectrum Man. É, vamos lá. Saudações, amigos do Formiga Elétrica. comendas e honrarias por tal, como a última das estações Babylon, serem a última e a melhor chance de vitória. Eu confesso que vivo pensando em quanta energia um reator Minovsky de um Gundam pode gerar sobre a física dos dispersores de inércia das naves da frota e se os restos do Yamato sobreviverão até 2199. Como membro de uma espécie que evoluiu de um primata que jogava ossos para o alto, meu cérebro usa a cultura para preencher as lacunas que a capacidade de pensar além da próxima refeição, possivelmente um cubo de Soylent Green, e assim o desdenhar pela cultura, como aquelas pessoas que extraviam sua HQ dos Novos Titãs, justamente aquela edição do drama dos menores abandonados, e te dizem com displicência, ah, mas era só um gibi. Ou certos modismos com capa dura e lombada, enquanto o que importa são aqueles dias de um futuro esquecido. O Formiga Elétrica me ensinou o caminho para fugir de uma Nova York murada, levando a cultura a sério e deixando claro que todo membro desta busca, até a 13ª colônia, é importante. Entre as missões que são como o bradar de uma força extrema, editado pelo melhor cowboy da rede. O Formiga conhece cada terminal do Multivac, qual o processador do Tron e quem atirou em Cyrus. Não vão lhe poupar das verdades das escavações da Zona Proibida. E também não ficarão se pavoneando por um sanduíche de presunto sob seus olhos famintos. O Formiga Elétrica é o clube dos cinco que vai transformar aquele seu dia na detenção. A princesa guerreira que ouvirá pacientemente suas histórias. Colocarão uma sensível mensagem escrita em papel higiênico na sua cela. Darão valiosos conselhos eternianos e será o tigre de pelúcia que te faz companhia em pequenas grandes aventuras. Como os óculos de Velma te darão visão apurada, e como os óculos de Johnny Bravo te darão confiança, até o David Vincent pode confiar. Talvez haja discordâncias, todavia essa nave vai funcionar mesmo como a tripulação da Federação aliada aos Maquis, desbravando esse setor desconhecido, e ainda vai ser mais vibrante que a abertura do Silverhawks. Tal como a bateria que recarrega o Anel Esmeralda, o Energon que nos mantém rodando, os inventivos e solidários caras do furgão estiloso, a Power Bazooka que detona o monstro, ou simplesmente o cientista de penteado esdrúxulo e seu assistente vestido de rato, que se preocupam se você fará experiência com a supervisão de um adulto responsável. Eu agradeço por serem a luz neste mundo assombrado por demônios. A honra, mesmo no meio fumador, e o conveniente bate-repelente de tubarões. Com vocês, é possível alcançar o sétimo sentido e forjar uma lâmina digna de Hattori Hanzo. Muito obrigado por vigiar os vigilantes, não se deixar comprar por um punhado de dólares e tratar a nossa turma, o seu público, como verdadeiros super amigos. Atenciosamente, André Luciano Maria. PS, ajuda no Apoia-se e garante que grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Ao mesmo tempo que, encare, Tigrão, você tirou a sorte grande.
Caramba, cara, dá vontade de chorar um e-mail desse.
É, essa, eu vou pedir uma salva de palmas aqui.
Boa.
Porque merece, é claro, né? André, muito obrigado aí pelas suas mensagens aí. Muito legal aí os comentários aí, e a informação que você trouxe, né, sobre o Wicked City, que eu vou procurar com toda certeza. E valeu pelo prestígio, pelo carinho aí, pela consideração, pelo nosso trabalho. E a gente só tem isso hoje, né? Vai comentar alguma coisa, Gustavo?
Cara, eu só fiquei imaginando, se o Formiga Elétrica fosse uma grande empresa com centenas de funcionários, a gente fizesse o encontro anual de todos num espaço grande de convenção e tal, a gente ia parar um momento pra reza, e a reza seria esse e-mail do André. A gente ia falar, todo mundo com a mão pro alto, assim, olho fechado, cabeça baixa, assim, no final, batendo palma, chorando, toda aquela maravilha.
É, quase igual um culto do Jim Jones, né? Eu só espero que não seja o mesmo desfecho, né?
É, exatamente. O desfecho seria bem diferente.
Beleza, então, André. Mais uma vez, muito obrigado. Valeu. A gente encerra aí. Foi curto esse Formiga Meio, mas não menos importante ou emocionante. E é isso, né? A gente retorna para a salinha aqui adjacente para continuar falando dos filmes baseados em fatos ou não, né?
Muito bem, vamos lá. Se você gosta de O Grande Dragão Branco, encara como uma biografia fiel, ficará muito feliz em ouvir esse podcast.
Bom, galera, a introdução do programa já deixou clara qual é a nossa orientação, nosso objetivo aqui. É claro que nem adianta a gente fincar objetivos na hora que a gente marca a pauta, porque chegar aqui às vezes acontecem outras coisas, mas eu acho que a gente tem uma direção bacana aqui para seguir, né? Lembrando que, é claro, a gente vai falar de uma indústria que precisa de material, né? Há muito tempo ela se voltou para personagens reais, personagens históricos para produzir conteúdo, né? Tô falando de Hollywood e o cinema em geral mesmo, mas Hollywood, tal como produz muito mais, é sempre a nossa referência, né? Em matéria de lançar biografias, conteúdo vagamente baseado em fatos, coisas que acabam deixando o público mais ou menos confuso, né? Conforme eu falei, às vezes disseminando até informações erradas, né? Não que seja culpa da indústria cinematográfica, né? Às vezes é o pessoal que não pesquisa e, sabe, aceita o que tá lá no filme e dane-se, né? Mas é bastante interessante a gente falar, e principalmente, né, vindo de um país em que cunhou-se o termo, né, publique-se a lenda. É interessante a gente falar que desde sempre, né, sendo o Western um gênero norte-americano aí por excelência, né? Desde sempre a indústria ela se voltou para os seus heróis daquela época, né? Então eu falei, brinquei aí com o Arthur no começo, né? Falando Doc Holliday e tal. Sim, Doc Holliday, Wyatt Earp, Buffalo Bill, sei lá, toda sorte aí de cowboys, né? Billy the Kid, Pat Garrett e tal. São inúmeros, né, no caso. E a gente sabe que não necessariamente esses filmes foram fiéis ou quiseram ser fiéis ao que havia acontecido em torno desses personagens, né? E o interessante é que a gente não está propondo aqui, sei lá, uma reinvenção da roda, porque essa mesma revisão que a gente está fazendo aqui, num papo aberto aqui entre amigos, essa revisão já foi feita pela própria indústria. E isso não é novidade, tá? Se você aí que está ouvindo, você pensou em Imperdoáveis do Clint Eastwood, que embora seja um personagem inventado, mas é um faroeste revisionista, nos anos 60, né, já estava sendo discutido e questionado com o Homem que Matou Facínora, do próprio Papa do Western, que era o John Ford. Mais interessante ainda, né, que costuma-se atribuir, né, graças à indústria cultural, aquela figura de honra, de virtude, etc., aos samurais, e no mesmo momento em que o John Ford fazia O Homem que Matou Facínora, o cinema japonês também estava fazendo seu revisionismo dos seus heróis de antigamente, né? Ou seja, não heróis aqui no sentido genérico, né? Mas ele estava falando, mostrando um lado negro que existia por trás disso, né?
Não, grandíssimo exemplo disso que você está falando do cinema japonês, no caso dos samurais, obviamente Harakiri, né? Sim. Do Masaki Kobayashi, onde a primeira cena é uma armadura samurai vazia. Né, que é muito simbólico disso que você acabou de falar.
Exato, e o Harakiri é um excelente exemplo também. Eu ia citar ele mais lá na frente, porque além dele ser um jidaigeki, que ele é um drama histórico japonês, ele também é um shambara, porque ele tem um duelo maravilhoso ali, né? Ele
conseguiu... É um belíssimo shambara, né?
Exato.
De passagem.
Ele conseguiu unir o melhor dos dois mundos. Mas... continuando aqui, claro que, mais uma vez, né, nós acabamos de falar de casos em que são histórias fictícias, mas para discutir de fato um fundo que a gente está trazendo para o nosso assunto aqui. E lembrando que hoje em dia também não é novidade a gente encontrar roteiros baseados em artigos, né? Isso também, não sei o quanto isso já foi feito, mas eu posso lembrar de dois exemplos aqui, né, que é aquele filme do Will Smith, né, acho que é Um Homem Entre Gigantes, eu não tô bem lembrado do nome do filme, mas é um filme recente, tá, com o Will Smith, que é sobre o médico que descobriu o transtorno de encefalopatia em atletas do futebol americano, né, e sofreu uma certa perseguição, uma pressão, Por conta de divulgar isso, que é prejudicar a indústria do esporte e etc, né? Mas não foi escrito o livro, não foi pesquisada a vida a fundo do cara para se criar isso. O filme ele está acreditado como baseado em um artigo, né? O que, sei lá, na época me pareceu um tanto quanto inusitado, mais pro mal do que pro bem. Agora, em um outro caso, a gente tem o filme do Clint aí, A Mula, que é um filme bem mais legal, assim, é um filme bem melhor acabado, ele também é baseado em um artigo. Então aqui, né, a gente encontra aí uma sinuca de bico, né, como é que a gente fala assim, porra, até onde a gente pode mexer nesses eventos na hora de contar uma história que para todos os efeitos é ficcional. A galera chegou lá, ligou a câmera, tem atores para encenar isso, então já virou um negócio de ficção, né? Não importa o quanto ela esteja próxima da realidade ou não, né?
E vou mencionar mais um exemplo, que é o Bling Rings, da Sofia Coppola, também baseado num artigo de jornal.
Tá, isso. Ah, é verdade. Muito bem lembrado. Eu podia colocar mais exemplos aqui, mas eu vou deixar eles pro decorrer do programa. Já falei demais, vou deixar o Gustavo se expressar.
Não, essa última parte que você falou, realmente, né? Você não tem nenhuma legislação falando que a obra cinematográfica ou quadrinística, ou enfim, seja lá qual mídia for, ela não é obrigada a dizer quantos por cento da realidade tem em sua obra, né? Ah, é baseado em 10% dos fatos, né? ou 90%, no caso das mais fiéis. Não, não tem. Então, o baseado pode ser desde só o nome do personagem principal, ou até quase tudo ser não ipsis literis, porque, como você disse, é impossível você retratar a realidade, né? Você só conseguiria retratar a realidade com outra realidade. E, automaticamente, a partir do momento que aquele fato ocorreu, a partir dele você só pode criar ficção, independente da fidelidade. E, assim, essa área de filmes baseada em fatos, agora falando especificamente, né, de cinema, é uma coisa muito complicada, né? Por quê? Porque os fatos, eles ocorrem sem muitos motivos ou sem muitas explicações. Eles simplesmente acontecem, né? Principalmente a questão de fatos isolados. Às vezes, é claro, um fato leva a outro, leva a outro, leva a outro. Agora, vamos pegar, né? Quando a gente fala de filmes baseados em fatos, a gente tem as famigeradas cinebiografias, né? Onde elas pegam uma figura histórica e decidem contar a sua história de vida ou um determinado momento em sua vida. E sempre tem as diversas polêmicas, né, em torno desse tipo de cinebiografia por vários motivos, né? Entre eles, a questão da fidelidade. Só que daí, eu vou evocar aqui Robert McKee, que é um cara que normalmente a gente chumba, porque a gente está sempre falando de ficção científica, e é péssimo falando de ficção científica, mas fora da ficção científica, o cara é bom. Então, vale muito a pena ler o que ele escreveu aí. E eu vou citar uma passagem do livro dele, Story, o Substância, Estrutura, Estilo e os Princípios da Escrita de Roteiro, onde no capítulo 17, a respeito de personagem, ele fala uma coisa que é fato, assim, ele consegue sintetizar aquilo que às vezes a gente tenta explicar para as pessoas com relação à construção de personagens e muitas não entendem. Então, abre aspas, um personagem é tão humano quanto Vênus de Milo é uma mulher de verdade. Um personagem é uma obra de arte, uma metáfora para a natureza humana. Relacionamo-nos com os personagens como se fossem reais, mas eles são superiores à realidade. Seus aspectos são feitos para serem claros e reconhecíveis. Ao mesmo tempo, os humanos são difíceis de serem compreendidos, se não enigmáticos. Conhecemos os personagens melhor do que nossos amigos, pois um personagem é eterno e constante, enquanto as pessoas mudam. Quando pensamos tê-las finalmente entendido, descobrimos que não estamos nem perto disso. O design dos personagens começa com o arranjo dos dois aspectos principais, caracterização e verdadeiro personagem. O verdadeiro personagem só se expressa em um dilema de escolha. Como a pessoa age sob pressão, é quem ela é. Quanto maior a pressão, mais verdadeira e profunda é a escolha do personagem. Então, em resumo, ele está falando que um personagem, ele não é uma pessoa real e ele nunca vai ser, mesmo quando ele é baseado numa pessoa real. Por quê? Porque na obra de ficção, você tem o quê? Você tem as figuras arquetípicas. aqui, as figuras com que você, ser humano, vai se relacionar de uma forma não somente consciente, mas também subconsciente. Por isso que, quando você vai criar um personagem, o jeito dele falar, os trejeitos físicos, o tipo de vestimenta que ele usa, o cenário que ele habita, tudo mais, tudo isso fala sobre o personagem. Enquanto a pessoa real, ela não tem esse domínio. O que está em volta dela não necessariamente vai refletir a sua personalidade. Ah, eu vou contar a história desse menino pobre que ele adorava coisas do espaço. Poxa, se ele é pobre, infelizmente ele não vai conseguir forrar a casa dele cheio de livros, documentários, artigos, pesquisas, enfim, tudo que envolve esse universo. Né? Então, e num filme, você precisa de algo, de um artifício desse tipo. Você precisa ilustrar o ambiente dele com esses elementos. Você precisa trajá-lo com esses elementos. Você precisa colocar determinados verbos em sua boca, determinados vocábulos em sua boca. Para quê? Para que o personagem, ele, em pouco tempo de tela, né? Porque a gente está falando de 2 horas, 1 hora e meia, 3 horas em épicos. Poxa, como é que você vai fazer uma pessoa simpatizar em tão pouco tempo, né? Eu sempre falo que quando você vai ver um filme, o filme ele necessita utilizar esse tipo de linguagem, esses símbolos, para que o espectador se identifique com aquela história. E essa identificação, ela é muito além de uma identificação ipsis literis com alguma situação que você vivenciou, né? Então, quando a gente fala, nós precisamos humanizar o personagem para gerar identificação com tal pessoa. Esse humanizar não é necessariamente que algo aconteça com esse personagem ou que o personagem faça algo igual a pessoas da vida real. Não, ele vai tomar alguma atitude ou vai algo acontecer com ele que seja simbólico, simbólico ou análogo as circunstâncias que nós passamos. Tanto aí a famigerada jornada do herói, por exemplo, né? Quando o herói vai se encontrar com o mentor, é uma analogia a vários momentos da nossa vida, seja com pai, com mãe, com vó, com professor, com colega, enfim, várias situações. Se você entra na faculdade, você não conhece ninguém, a cidade é nova, tudo mais, às vezes aquele seu amigo que já é da cidade, conhece o local, conhece as pessoas, ele pode ser o seu mentor. Nesse sentido, né? Não precisa ser um ancião de barba branca no topo de uma montanha, né? Mas um ancião de barba branca no topo de uma montanha, ele é uma figura arquetípica, ele é uma figura simbólica que vai representar esses mentores que nós tivemos ao longo da vida. Do mesmo jeito que um inimigo de um herói, que deixa o herói destruído no chão e o herói tem que se reerguer para enfrentar o vilão no final do filme e finalmente vencê-lo, enfim, você não precisa nunca ter brigado, nem encontrado um vilão, nem nada, mas várias circunstâncias vão ser o seu vilão. Ah, em determinado momento você está com falta de dinheiro, outro momento você está com medo de uma prova, outro momento você perdeu o emprego, outro momento você quer se declarar para a pessoa que você gosta e você não tem coragem, enfim. Então, tudo isso é muito simbólico, né? Então, por isso que a gente se identifica tanto com o cinema, porque o cinema, ele gera esses símbolos, né? Ele fala através de símbolos que são arquetípicos. Se você pega um filme, poxa, você sabe que tem lá um ator, o ator está sendo muito bem pago para fazer aquele filme, muitas vezes ele tá cagando pro que tá acontecendo, ele só quer fazer o trabalho dele, pegar a grana dele e ir embora, se embebedar, se drogar, sair roubando, no caso da Winona Ryder, né, sei lá, mas, enfim, então você sabe de tudo isso, que o cara tá sendo pago para fazer aquilo, você tá vendo uma projeção na tela, você sabe que tudo é falso, e mesmo assim, você se identifica, você consegue até chorar com o filme. Sendo que, às vezes, um amigo seu que você conhece há anos conta uma história triste pra você e você fica não incólume. Você até empatiza com o seu amigo, mas você não vai chorar, você vai ver aquilo de fato como uma pessoa fora daquela realidade. No cinema, não. Embora seja uma arte que, a princípio, o espectador seja passivo, em termos psicológicos, né, o processo psicológico, o espectador, ele é muito ativo, só que ele é tão ativo quanto a obra tem essa capacidade de gerar esse tipo de arquétipo para que o espectador se identifique, né? Então, quando um filme passa meio que incólume, ou melhor, quando você passa em Columny durante um filme, muito provavelmente é que esse filme ou não usou bem os símbolos, não usou bem os arquétipos, ou de fato você não teve nenhuma vivência análoga àquilo que o filme passou. Então, nesse sentido, quando a gente vê cinebiografias ou filmes baseados em fatos, provavelmente a maior parte do que eles contam não correspondem com a realidade daqueles fatos ou com a realidade daquela figura histórica. Por quê? Porque esse filme, ele está se usando de símbolos, arquétipos. A ficção tem que fazer sentido, tem que ter uma causa e consequência em todos os atos. A realidade não obedece esse padrão.
Toda obra de arte, né, ela serve a uma narrativa baseada em fatos ou não. E a gente vê isso até mesmo em documentários, né? Documentários em si servem a uma narrativa. Você pode ter documentários, inúmeros documentários diferentes sobre o mesmo tema, e ainda assim todos eles contarem uma história de uma maneira diferente. E aí a gente vai ter, assim, vai depender, para o filme funcionar, a habilidade das pessoas envolvidas na criação desse filme para fazer com que ele funcione, entre aspas, né? Fazer com que esse filme seja interessante para quem assiste. Mas também me chama a atenção o que você falou aí, que tipo, poxa, a própria vivência de quem assiste também interfere. Tal qual num filme de ficção mesmo. Agora, eu acho legal a gente botar na roda também a questão de, tipo, o quão desafiador deve ser fazer um filme que, vamos dizer assim, obedeça aos fatos, né, sem se desviar do que de fato aconteceu, e que ainda assim seja de cabo a rabo interessante, tanto quanto qualquer filme bom pode ser. Porque, assim, eu me lembro, por exemplo, de A Hora Mais Escura, que, poxa, é um baita de um filmaço. E até onde se sabia, era um filme muito calcado na realidade, que todo o roteiro dele foi escrito segundo informações que foram passadas ao roteirista diretamente de pessoas envolvidas no trabalho que levou até encontrar o Osama Bin Laden. Mas aí a gente vê um filme que mostra que a tortura ajudou eles a encontrar informações que auxiliaram nessa procura. E aí depois, tipo, quase 10 anos depois, vem um filme que nem o Relatório, que mostra uma narrativa completamente diferente, né? Onde a gente vê que as torturas, na verdade, não levaram a nenhuma informação útil. As únicas informações úteis que eles obtiveram torturando pessoas eram informações que eles já haviam adquirido de outras formas, pagando pessoas ou tendo informações de fontes confiáveis que eram aliados da CIA. E aí a gente vê que, tipo, poxa, são dois filmes muito bons, mas que num deles você tem uma narrativa que, ainda que não fosse a intenção do roteirista e da diretora, mostrava fatos, coisas que na verdade eram informações equivocadas, e um outro filme que desmente ele totalmente. Eu acho isso bastante engraçado.
Eu queria aproveitar esse lance da vivência que vocês levantaram, porque, assim, eu sou um tanto quanto reticente ao dizer essa questão da vivência como, sei lá, algum tipo de requisito para você se envolver numa narrativa, porque eu acredito que tá muito mais ligado com os tipos de abordagem, né, que podem ser feitos numa tela, né, e aí já independe da história ser baseada em fatos, sejam eles históricos, sejam eles mais recentes, aí, famosos, né, mas não históricos, ou não. E, assim, um exemplo que eu sempre uso, se fosse assim, se a vivência fosse tão importante pra gente, sei lá, comprar um filme, se emocionar com ele, empatizar com personagens, eu acho que um filme como As Horas, ele não funcionaria, por exemplo, pra quem nunca teve depressão e pra quem não é mulher. Entendeu? E eu acho um filme do cacete. Eu gosto muito desse filme. Eu consigo assisti-lo assim, de cabo a rabo até hoje. Se eu rever, eu me emociono com ele. Então eu tenho um certo cuidado em colocar isso na mesa também.
Mas por isso que eu falei das questões do subconsciente. Você não sabe o que isso pega em você. Mas é claro, né? Também é óbvio que a gente não pode tirar da mesa questões meramente intelectuais. Exemplo, literatura do Asimov, que a gente adora. A gente não adora porque a gente se identifica com os personagens de maneira nenhuma, porque os personagens estão ali unicamente para declamar suas falas. A gente sabe muito bem que eles não têm nenhuma grandíssima personalidade. Mas é só essa questão da representação na arte, que se você fazer uma biografia, por exemplo, uma cinebiografia 100%, quer dizer, 100% a gente sabe que é impossível, mas enfim, não adianta você querer se ater à realidade se essa realidade não tem esse caráter simbólico, porque daí você está relatando fatos. Não está contando uma história, né?
Sim. Eu já ia entrar nisso também. Mas assim, eu vou discordar também do negócio do Asimov, porque eu me identifiquei com vários robôs já ao longo da minha vida. Tá?
Então... Ou seja, quando você tem que fazer algum login, tá lá, não sou um robô, você vive um dilema.
Exato, porra, já me deu uma pane na cabeça por causa disso. Mas o que eu entendo as necessidades, assim, é óbvio, né? A gente passa pano em alguns momentos e fala, porra, vou dar um exemplo de filme que é biográfico. E assim, cinebiografia musical assim, normalmente é as que mais tipo se propõem a liberdades, né? Assim, mas essas são liberdades um tanto mais simples, né, de se encaixar numa narrativa, como, por exemplo, sei lá, a festa que a plateia fez quando o cara se apresentou. De repente, naquele dia não foi tão efusivo quanto o filme mostrou, mas até aí tudo bem, isso não interfere diretamente no que acontece na trajetória do cara. Um caso, assim, eu quero falar de três casos aqui, né. Um caso, por exemplo, um filme que eu adoro, que eu vi quando era moleque e, tipo, assim, despertou meu interesse por música dos anos 50, que é o La Bamba. Né? Você tem uma parte em que ele, todo mundo sabe, né? Vou dar um spoiler do filme, porque se você não sabe disso, meu, puta merda, né? A gente tá falando do músico famoso. A gente sabe que ele morreu num desastre de avião. E em determinado momento a gente vê o cara recebendo de um xamã lá no meio do deserto um amuleto, que é pra ele não... Que era pra protegê-lo, pra ele perder o medo de avião, pra ele não morrer eventualmente num desastre de avião. E na noite que ele passa em casa, antes de viajar pro último show, ele briga com o irmão e é justamente aquilo que quebra na mão do irmão, ele vai embora sem o amuleto. E assim, cara, eu duvido que aquilo tenha acontecido na vida real. Mas não importa, porque você retratou personalidades dentro da história, mais ou menos como você ouve falar que elas realmente aconteceram, e você vê testemunhos de pessoas envolvidas da vida real atestando isso. Então, ok, o resto, isso parece um pouco conveniente demais para a narrativa, sim, mas não muda que a trajetória do cara foi de A a B daquela forma. Isso é só um pequeno adendo para potencializar a narrativa. Por outro lado, quando você lida com pessoas que realmente existiram, cara, é complicado você criar esses arquétipos do mentor, do vilão, né, do interesse romântico, e colocar isso no nome de uma pessoa real. Eu vou falar um caso que me incomoda muito, cara, que não, quando eu vi não me incomodou, mas depois eu fui ler, eu percebi que realmente tinha um problema ali. O Hurricane, do Denzel Washington, ele é um filme que é óbvio, ele é pra enfocar a injustiça que o cara sofreu lá no processo dele, ficou preso uma porrada de tempo, ganhou até a música do Bob Dylan, etc. Só que o começo do filme mostra esse cara como aspirante a um título mundial, e a luta que ele perdeu nessa ocasião mostra, e inclusive é óbvio, citando o nome do cara porque ele tinha que passar para ser campeão e etc. E mostra assim, o oponente dele saindo com a cara toda estraçalhada e ele com a cara limpa. E mesmo assim o outro cara ganhou por pontos. né? Eu lembro que a família do outro cara retratado no filme, tipo, ficou indignada e rolou um processinho lá, porque falou, meu, o bagulho aconteceu nos anos 60, tem fita disso pra todo mundo ver, não foi assim que aconteceu. Estão falando que o cara ganhou roubado, mas ele não ganhou roubado, entendeu? É, além disso, o mundo do boxe também tá cheio de histórias assim que precisam exagerar, mas o Cinderella Man lá do Russell Crowe também tem um negócio que eu acho imperdoável. O oponente dele no final, que é a luta da virada, que ele acaba virando campeão, que é o Max Baer, ele é retratado no filme como se fosse o Clubber Lang, cara. Ele é o pior cara do mundo. Ele fala que quer comer a mulher do cara. Olha só, sendo que na vida real era um cara super de boa, super tranquilão, entendeu? Aí, nesses casos, bicho, você precisa de arquétipo, você precisa de fórmula, de vilão falastrão e o caramba, porra, aí é muito injusto você colocar o nome de um cara que existiu, né?
Sim, aí tem a chamada... É, produtor pediu para que o público geral entenda que o homem mau é o vilão.
Exato. No antagonismo não basta, né? Tem que ter vilania.
Exatamente. Mas é justamente isso, né? Infelizmente, na questão que a gente vai falar de sutileza, a sutileza não existe para o grande público, né? Pelo menos não na cabeça de produtor. Mas, bom, às vezes os produtores têm razão, né? Mas é fato, assim, a sutileza some. Mas acho legal a gente usar esses exemplos, que assim, uma vez a gente estava conversando com o nosso amigo Paulo Marcelo, PM, aí abração se você estiver ouvindo, que a gente ficou falando justamente desse negócio, né? A dificuldade, né? O Arthur bem falou aqui, né? A dificuldade de você adaptar a história de alguém ou algum fato real para a ficção. Pode até parecer uma contradição, né? Ué, mas se já aconteceu, é mais fácil você escrever, né? Você não precisa de criatividade, tá tudo lá, mas pelo contrário, porque justamente isso, você vai ter que, como roteirista, dar coesão à caoticidade da vida real, né? Você vai ter que colocar lá uma união desses fatos e que tenha um sentido narrativo, né? E isso sem colocar ainda a figura do estúdio em cima, querendo fazer uma obra até mais maniqueísta. No sentido, né? Porque normalmente em grandes biografias de grandes estúdios tal, ou o cara tem que ser um anjo ou tem que ser um demônio, né? Se for biografia de algum assassino, alguma coisa assim. Mas o PM, uma vez ele deu um exemplo bem ilustrativo. Imagina o Ayrton Senna, por exemplo, se fosse ter uma cinebiografia dele. Tem vários documentários e tudo mais, mas cinebiografia ainda não. Se essa tarefa fosse dada para vocês, como é que vocês iriam escrever? Vocês iriam escrever um resumo da vida dele na infância, depois na adolescência, depois vida adulta até sua morte? Vocês fariam isso? Ou vocês escolheriam determinadas passagens, né? Então, o primeiro título, né? Como é que foi o primeiro título? Ou como é que foi os últimos dias de vida dele, né? Sendo que a última cena seria do velório, o Brasil em comoção, tudo mais. Que momentos você iria escrever, né? Aí vem a questão do tema. Qual que é o tema do seu filme? O tema do seu filme vai ser a vida do cara? Não, não pode ser a vida do cara. A vida do cara é tema para um livro ou para um documentário, alguma coisa assim que vai colocar os fatos em ordem cronológica. Mas numa obra de ficção como o cinema, por exemplo, você vai ter que escolher um tema e se debruçar sobre esse tema. Mesmo que você aborde um pouquinho outras coisas, ainda assim você vai ter que focar num tema. Vamos supor, superação. Esse vai ser o tema, legal. Aí você pode mostrar, por exemplo, o Senna pilotando lá o carro numa corrida e começa a chover. Que ele era ótimo em chuva, legal, poxa, uma superação, ele superou todo mundo com a pista molhada. Aí como é que você faz isso, né, se o tema é superação? Você não pode simplesmente contar um pouquinho a trajetória lá do Senna e do nada ele tá na corrida e começa a chover e ele ganha. Você tem que colocar algo antes disso, né? Então você pode colocar, sei lá, um flashback dele quando criança, brincando no quintal, e acontece começa a chover, E ele percebe que a chuva, assim, ele tá correndo e ele vê que o atrito no chão demorou um pouquinho, aí ele tá com a bicicleta dele, ele aprende a frear diferente e tudo mais, e daí dá uma câmera lenta na chuva e depois um close no olho dele, mostrando que ele tá percebendo o efeito da chuva no chão, babababá, pra daí chegar depois e isso ter alguma consequência, né? Você precisa desse lirismo, né? Dessa poética no filme. Não que essa é a melhor ideia para uma cinebiografia do Senna que eu tô falando, tá? Só estou dando um exemplo que, assim, a história verdadeira do Senna, e assim, eu nem sei detalhes da história da vida do Senna, mas pode ser que ele simplesmente seja bom, enfim, ele simplesmente tenha sido bom em pista molhada e pronto, né? Não que ele tinha uma hipersensibilidade dessa, tal. Igual como, por exemplo, aquele filme... Puxa vida, qual que é o filme lá com o Chris Hemsworth de corrida? O nome? Do Ron Rush. Howard? Rush. Isso, o Rush, que mostra o personagem do Daniel Brühl. Qual que é o nome dele na vida real?
O nome é apenas Nick Lauda.
Não, mas tem Nick Lauda e o...
Ah, o outro cara?
Isso, o cara do Chris Hemsworth.
James Hunt.
Isso.
Aliás, só um adendo. O nome desse filme, o subtítulo desse filme é lindo, né? No Limite da Emoção.
Então, por exemplo, no caso do filme Rush, No Limite da Emoção, do Ron Howard, você tem a figura do James Hunt e a figura do Nick Lauda. Onde o James Hunt é mais aquele talento nato, o cara de fato ele é um ótimo piloto. Já o Nick Lauda, ele é um grandíssimo piloto, só que ele é muito técnico, né? Então ele é muito metódico e tal, e ele entende da mecânica do carro e tudo mais. No filme, o que eles fazem, né? Tem uma cena, uma cena bem legal, inclusive. Ele tá no carro com uma mulher, se não me engano, e ele tá no banco do carona, e ele começa a perceber que o carro tá estranho, só que é muito sutil, né? Daí ele fala pra ela, ó, nossa, o carro tá meio estranho, o motor tá fazendo tal barulho, alguma coisa assim, eu tô sentindo um tremelique estranho. Só que, tipo, é tudo muito, muito sutil, assim, ele tem uma percepção fina. E daí a cena corta, tem um corte seco, mas mostrando uma elipse de tempo, e o carro parou na estrada, porque realmente deu um problema depois. Então, essa cena pode nunca ter acontecido na vida do Nick Lauda, não sei, tá? Mas eu acredito que não. Mas no filme ela tem um propósito narrativo muito claro, que é você atribuir esse tipo de característica ao personagem. Porque a ideia no filme não é necessariamente ser realista com relação aos fatos, mas sim mostrar como era essa pessoa em termos um pouco mais, não vou dizer líricos, mas assim, uma ilustração dessa pessoa da vida real, não necessariamente que corresponde ipsis literis à verdade, mas uma representação. O Nick Lauda do filme, ele é uma representação artística do Nick Lauda na vida real, que nunca será o próprio Nick Lauda da vida real, mas tem algum tipo de essência ali representado.
Cara, nem sei o que falar depois dessa. Tudo que vocês falam me abre um monte a mente pra um monte de coisa, mas vamos tentar.
Pode falar do Grande Dragão Branco e aí você vai abrir a nossa mente, cara.
Cara, assim, acho que eu vou voltar um pouco no assunto que vocês estavam tratando antes a respeito de maniqueísmo. Porque tem um filme do Jon Favreau, O Chefe, que não é baseado em fatos, mas, assim, é nítido que é inspirado num momento específico da vida dele, né? Ele criou uma história completamente fictícia, baseada em experiências que ele viveu. Porque, tipo, ele dirigiu lá O Homem de Ferro 1, fez um sucesso, foi o filme que abriu ali o MCU, e depois... ele foi fazer o segundo filme e ele queria surpreender a crítica, queria fazer algo ainda maior, ainda mais massa, só que foi limitado pelo estúdio, fez um filme que era mais do mesmo, repetiu um pouquinho das famosas do primeiro, ia quase nada além, e foi um filme que dividiu um pouco mais a crítica. No filme do Chefe, a gente vê algo que, assim, é bem similar. Ali você tem um chefe de cozinha, trabalha num restaurante. O cara, o restaurante se torna muito conhecido, o nome dele tá na boca do povo no que se trata de chefe de cozinha, e aí ele fica sabendo que um crítico muito famoso vai visitar um restaurante e ele quer mudar o cardápio do restaurante e fazer um negócio muito diferente e muito foda. E calha de o dono do restaurante onde ele trabalha não deixar ele fazer. Como o estúdio não deixou ele fazer com Homem de Ferro 2. Aí o crítico xinga a comida, não sei o que, escreve uma crítica detonando o negócio, e ele fica puto e sai do restaurante e tenta fazer algo dele, e é tipo ele fazendo o filme do chefe, digamos. E quando você chega no final do filme, os personagens que aparentavam ser meio que vilões no filme, tipo o chefe do restaurante, o dono do restaurante e o crítico, você vê uma outra faceta desses personagens que é tipo, meu, eles estão fazendo o trabalho deles. O ponto de vista do dono do restaurante é, cara, quem sustenta o meu negócio são os meus clientes fiéis que vêm aqui comer esse cardápio que eu tenho e que eles gostam, não é o crítico. Então eu vou servir pro meu público aquilo que eu sei que o meu público gosta. É pra eles que eu faço isso. E o crítico simplesmente não compreendeu que o chefe de cozinha tinha o papel dele fazendo aquele mesmo cardápio, repetindo de novo todo o mesmo dia o mesmo cardápio. E aí depois, no final do filme, eles se conversam e se resolvem e abrem um restaurante juntos, o crítico de gastronomia e o chefe de cozinha. E aí você vê assim, o cara fazendo um filme baseado nessas experiências dele, onde ele mostra os personagens sem nenhum maniqueísmo. Eles não são vilões, eles não são heróis, eles são pessoas executando seus papéis, fazendo aquilo que eles acreditam que é o certo. E aí, às vezes, a gente tem filmes que se pretendem baseados em fatos que não conseguem seguir essa lógica, né?
Mas o público fala mais de qual deles, né?
Exato.
Essa que é a questão.
Bacana esse exemplo, porque eu não vi o chefe, nem sabia que tinha todo esse caráter semi-biográfico, alegorizado aí, mas é bacana você pensar que assim, o que você pode fazer em termos de narrativa vagamente, maior ou menor grau, baseada num fato, né? Eu costumo dizer, cara, que assim, muitas vezes, isso eu já vi gente do meio de cinema mesmo utilizar esse argumento comigo, tá? E eu vou te falar que nesse momento eu fiquei horrorizado. Vamos pegar dois casos, tá, de filmes em que o fato talvez não tenha sido tão glamouroso, mas virou filme, tá? Pode ter tido lá seu caráter inusitado e etc, mas os desenlaces não eram tão cinematográficos assim. 12 Anos de Escravidão, do Steve McQueen. O Steve McQueen, eu tô falando do cineasta, tá? O ator, né? Vocês sabem disso, né? Mas de repente quem tá ouvindo não sabe, né? 12 Anos de Escravidão, cara, é um caso, assim, é o tipo de filme biográfico que assim, que me dá um pouco de raiva, porque o Gustavo falou aí sendo a questão, pô, vamos focar, às vezes, na superação, vamos focar no... Normalmente a superação, né? Essas narrativas baseadas em fatos, mas vamos lá. 12 Anos de Escravidão, ele é um filme que acho que o brainstorm ali do estúdio, na hora de falar assim, tá, qual é o tema? Eu acho que falaram assim, judiação, né? Vamos mostrar o cara, sabe, sofrendo absurdamente com uma fotografia linda, tá? Mas como que a gente termina? Ah, dane-se. É claro que eu tô exagerando aqui, mas, cara, eu não sei se vocês viram esse filme, mas a forma como o personagem do eu não lembro, nunca lembro o nome desse ator, que é meio difícil de falar, mas enfim, vocês devem lembrar do filme aí. Na hora que é pro cara, sabe, se livrar do calvário dele, meu, a personagem do Brad Pitt, que entra no final do filme, e ele fala assim, manda essa carta pra mim. Aí beleza, o cara, ah, beleza, vai. Aí manda a carta, no dia seguinte vão lá tirar o cara. Tá, tudo bem. Aí você reclama, você comenta isso com alguém, e o cara fala, ah, mas não foi assim que aconteceu? Eu falei, mano, dane-se, caramba. Pô, na vida real, é exatamente o que o Gustavo falou, a vida real, ela não precisa, ela não tem que ter contornos cinematográficos, pode ter sido sim, daquele jeito que aconteceu, e que bom que aconteceu pro cara, pra ele não sofrer mais. Só que no filme, mano, é completamente anticlimático, parece que você tava ouvindo seu camarada meio bêbado contando uma história no bar, né, e você conseguiu imaginar aquilo com uma fotografia belíssima, só... entendeu? Aí, eu vou dar outro exemplo, o Bridge of Spies do Spielberg, né, o Ponte dos Espiões, ele tem algo parecido. Eu tenho um problema com a motivação do personagem do Tom Hanks em determinado momento do filme. A partir do momento que ele deixa de ser obrigado ao trabalho, o cara continua sem que o filme te dê uma justificativa para ele continuar fazendo o que ele está fazendo. E aí, mais uma vez, eu falei isso em cabine de imprensa, eu falei, porra, mas isso aqui me suou meio, sabe, faltou uma peça ali, ele... Ah, mas não foi assim que aconteceu? Eu falei, pronto. Aí você tem que explicar de novo para um profissional que escreve sobre cinema, né, qual é a diferença entre vida real e narrativa cinematográfica, né?
Exatamente. Não, e assim, é muito fácil você dar esse tipo de exemplo, assim, pegando a própria vida real. Tipo, você chega assim para um cara e fala, ó, se a sua vida fosse um filme e tivesse aquela cena que você, sei lá, atrasou um trabalho ou, enfim, você deixou de fazer algo que era importante a fazer, no filme vai pegar bem você colocar só que o personagem, ah, só não tô afim. Né? Coisa que na nossa vida acontece direto, mas no filme você tem que ter uma justificativa maior, forte, né? Cara, você falou do exemplo dos 12 anos de escravidão, né? Nesse sentido, o final anticlimático. Eu vou trazer aqui um filme que não é conhecido grande público, que é o Bar Luva Dourada, que conta a história de um serial killer, Franz Ronca, se não me engano. Eu sei que o sobrenome é Ronca, só não lembro se o primeiro nome é Franz, mas enfim. O filme, ele é alemão e tem esse bar chamado Bar Luva Dourada, que era frequentado por esse cara que é super estranho, sofreu vários abusos quando criança, enfim, aquele pacote completo do serial killer, né? E o filme, ele até que é relativamente fiel com a vida real do cara, né? Tirando algumas coisas. Só que assim, o final é muito anticlimático. Por quê? Porque era justamente fiel ao que aconteceu. Eu vou me permitir aqui dar esse spoiler, tá? Mas é um filme interessante, tá? Pra vocês verem. Eu assisti, foi no Telecine, se não me engano, né, o streaming do Telecine, provavelmente ainda deve tá lá no catálogo deles, não deve ter saído não. Vale a pena, mas assim, é o tipo de filme que você tem que estar preparado, é no hall de filme perturbadores. Não veja com mamãe, não veja com titia, veja sozinho e depois selecione as pessoas que você vai indicar, tá? Bom, basicamente ele mata as prostitutas com as quais ele saía e levava pra casa dele, e ele ficava colocando os restos meio que no sótão, né? Ele morava em um prédio pequeno e ele ficava no último andar. E daí ele ficava colocando os restos das vítimas dele no sótão. E assim, meu, o negócio começava a feder. Daí a casa dele era cheio daqueles negocinhos de cheiro de carro, né? Aromatizadores e tudo mais. E toda vez que ele levava uma vítima pra casa dele, a vítima reclamava do cheiro. E ele falava, ah, são esses vizinhos aqui, gregos, que fazem essas comidas exóticas e fica cheirando e tal. Enfim, uma história pra lá de maluca. Só que daí, como é que ele é pego no final? Ele simplesmente tá voltando pra casa dele e a rua tá meio interditada, porque o prédio que ele morava tava pegando fogo. E daí sai um bombeiro vomitando do prédio. E daí o pessoal pergunta, o que foi dele? Tem corpos ali no sótão, não sei o que e tal. Só que o que acontece? O Ronca, quando ele tava lá, ele tinha falado para um policial, deixa eu passar, eu moro ali no sótão. Então ele foi pego assim. Não pegou fogo por causa que ele deixou o fogão ligado ou nada de... Enfim, o fogo aconteceu de maneira acidental com outro vizinho, mas não tem relação alguma com ele. É muito aleatório. Só que isso aconteceu na vida real, foi assim que ele foi pego. Só que no filme, quando termina, você... Peraí. Como assim, cara? Não teve perseguição, não teve um policial que começou uma investigação, não. Foi por conta de uma aleatoriedade. No caso, o impacto desse anticlímax, pra mim, foi muito agradável. Por quê? Porque primeiro eu fui surpreendido, porque eu só fui saber da história real desse assassino depois que eu vi o filme. Mas assim, me foi agradável, por quê? Porque o filme, ele já é todo estranho. Então esse final anticlimático não me soou tão destacado assim. Eu imaginei que, poxa, foi aleatoriedade da vida, tudo bem, né? Nessa narrativa encaixa. Mas isso é só uma das provas que não é um filme pro grande público, obviamente, né?
Antes de, eu vou passar a palavra pro Arthur, mas antes eu só queria, para não perder o gancho do serial killer, assim, interessante você ter lembrado do Bar Luva Dourada, porque tem o Henry, Retrato de um Assassino, que também é um filme biográfico, só que mostrando só o serial killer barbarizando, e só, né? Ele é um filme de terror perturbador até por isso, mas ele não tem catarse, não tem clímax, do ponto de vista narrativo tradicional que a gente está citando aqui, ele é um filme que foge completamente disso. E assim, eu acho que ali funciona, porque a questão é perturbar o espectador. Mas é realmente, né? É um dos casos em que você pode pegar a vida real e, sei lá, vamos, sei lá, deixar esse filme um pouco mais real, né? E tem um resultado que é interessante de um jeito ou de outro, né?
Ah, sim, com certeza. Assim como o Bronson, né? Do Nicholas Winding Refn, que é uma não dá nem pra falar uma biografia, né, cara? É o cara leu a história do cara e surtou em cima.
Sim.
É, essa que é a real.
Mas assim, eu acho que existe anticlímax e anticlímax, né? Há de saber como diferenciar isso aí. Porque às vezes parece que o cara simplesmente não sabia como resolver a história no final, né? Como no caso dos 12 anos de escravidão. Parece um negócio tipo, ah, como é que a gente vai acabar esse filme? Ah, não sei, vamos fazer isso aqui e foi. Agora você tem esse caso aí que você citou e tem o caso do Memórias de um Assassino, do Bong Joon-ho, que tipo...
Sim, exato.
Cara, é um excelente filme, é um baita de um filmaço. E ele tem um final amargo, assim, dificílimo. Não sei se pode dar spoiler, o filme já tem quase 20 anos.
Ah, vai fundo.
Até essa notícia recentemente, né, que pegaram finalmente o assassino, tipo, agora, ano passado, ou início desse ano. Mas enfim, o filme acaba e o cara não é pego. E os policiais envolvidos ficam simplesmente, tipo, putos. Porque o cara que eles achavam não era, ou não conseguiram provar com teste de DNA, e foi. E assim, é um final que faz completo sentido. E você termina de assistir o filme e você sente aquele gosto amargo daquele final... E nem por isso você fica decepcionado com o filme. Na verdade, você, tipo, poxa, faz completo sentido com tudo que é apresentado do início ao fim da projeção.
É mesmo o lance do Zodíaco, né? Mas o Zodíaco, ele ainda, eu acho que ele é baseado em um livro, né? Mesmo do livro de um dos personagens que aparece no filme. Mas é um caso, notoriamente, você sabe que o Zodíaco não é pego no final. Então você já vai assistir, quer dizer. Muita gente não sabia, é claro. Mas se você já leu alguma coisa a respeito, você vai ver o filme e você fala, porra, aqui não existe uma caçada ferrada atrás do serial killer e o caramba. Mas você tá lidando com pessoas que existiram e que tiveram suas vidas de alguma forma impactadas por aquele cara. Então você tá pegando um fato e transformando, não num relato fidedigno do fato, mas explorando a psicologia das pessoas em volta disso, né? Porque se fosse pra ver o Zodíaco ser pego no final, a gente tem o Perseguidor Implacável, né? Primeiro filme do Dirty Harry, que é claramente baseado no Zodíaco, gente. Assim, a galera ali, a ficção, ela tem que dar uma catarse pra galera. No caso do escândalo, que foi esse serial killer, eles deram ali o Dirty Harry resolvendo a parada no final. E tem casos também que, às vezes, o filme fala que é baseado em fatos, mas se por exemplo, se você perde, né? Se você entra no cinema ali naquela horinha em que apareceu lá o letreiro baseado, isso é uma história real. Se você, por exemplo, entrou depois e assistiu o filme e não sabe nada, é capaz de você falar, nossa, que coisa forçada. Mas aí você vai ler o bagulho aconteceu mesmo, né? E aconteceu bem de perto. Como é o caso do Até o Último Homem do Mel Gibson, né?
Nossa, é verdade, cara. Você não acredita que aquele cara existe, né? Você até acha o filme até... Ai, que... Que brega, né?
Pode crer. Por isso que, que colocar baseado numa história real faz muito sentido nesse filme, né? Ele não tá, tipo, dando um calção pra falar esse filme é foda. Não, ele tá te falando que é pra você, tipo, ficar ligado naquilo até o final. Porque senão vai ser difícil de acreditar. Isso é muito foda. Eu acho que de uma forma, assim, até semelhante, é que ali não tem nenhum herói do tipo do Desmond aí, do Até o Último Homem, mas é um outro caso aí que, olha, pra quem não viu, sabe, já tem muito tempo que isso passou, mas quem não viu, que veja, por favor, porque, olha, é uma das melhores coisas que a TV já produziu em todos os tempos, que é Band of Brothers, da HBO, tá aí no catálogo da HBO Max, que tem ali a reconstituição dos eventos ali da Easy Company na Segunda Guerra, entremeado com os depoimentos dos próprios caras ali, entendeu? Então você vê os caras representados, né, na série, mas você também tem o depoimento do cara real ali. E é super bom, cara. Nossa, é demais. Se vocês não viram, vejam.
No outro extremo disso, eu acho que a gente tem aqueles filmes que eles são tão, tão calcados na realidade que é até difícil você perceber, tipo, como que o cara conseguiu tornar esse filme interessante aqui. O que esse cara tem de tão genial que conseguiu me fazer eu me prender por esse filme, que é, tipo, Todos os Homens do Presidente.
Pode crer.
Verdade.
Cara, assim, não tem nada ali que parece forçado. Tudo ali parece que os caras realmente passaram. Você não tem, tipo, uma cena de perseguição em que a CIA e o FBI estão atrás dos jornalistas ou coisa do tipo. Você tem os caras batendo de porta em porta para tentar entrevistar as pessoas. Você tem os caras ligando para um número infinito de pessoas. E, assim, você vê o quão exaustivo foi o trabalho deles, o quão chato foi o trabalho deles. E, ao mesmo tempo, o diretor... Qual que é o nome do cara mesmo? Pakula.
Alan Pakula, exatamente.
Mano, esse maluco, ele consegue te deixar vidrado no filme, ele consegue criar suspense com as coisas mais banais, sabe? E assim, é um filme que você assistindo, você não precisa nem ler que foi baseado em fatos pra saber que foi baseado em fatos.
Sim, eu concordo. E assim, eu acho que nessa mesma linha a gente tem o Spotlight, que é um filme aí de 2015. Ele é um
filme inspirado, né?
Exato, e quando você vê aquilo, você vê que realmente aquilo ali passou, tem um fundo de verdade também aí no caso do Spotlight, mas ele é um filme que prende, que te leva também, em parte, por aquilo que a gente falou no começo. Meu, você tá lidando com questões de abuso infantil, você quer ver culpados, independente de, sabe, da tua vivência, a não ser que você seja um psicopata e seja um abusador também, mas você assistir o filme, independente da tua vivência, você quer ver esses culpados expostos, você quer que haja alguma coisa até o final. Se não tiver, ele pode até te frustrar, mas ele te segurou muito bem até o fim, né?
Não, exatamente. E tem também o fato, né? É claro, uma coisa que é importante se falar, não é só a questão da identificação com os personagens, que num sentido mais pessoal, que vai fazer com que você goste do filme. Tem também os temas de interesse, né? Então você pega Todos os Homens do Presidente, pra quem gosta de história, né, principalmente esse período conturbado da política, assim, é muito legal você ver, porque assim, é um tema que você gosta e é magistralmente dirigido, né, porque assim, um documentário, ele vai lá pegando fato, vai narrando fato a fato cronologicamente. Por isso mesmo que documentário leva um tempo para falar de um fato, porque ele precisa falar não exatamente, né, mas ele vai falando o que aconteceu, e já um filme ele utiliza os símbolos para isso. Você pega o Todos os Homens do Presidente, o Arthur bem falou, poxa, o cara fica ligando, tudo mais, tal. A princípio, você fala, poxa, qual é o interessante da imagem aí, né? Pô, o cara tá no telefone, eu vejo isso olhando pro lado, né, alguém no telefone e tal. Mas qual que é a questão? O modo como vai enquadrando os personagens, você mostra a aflição do cara, você fica aflito também, porque ele tá chegando perto de uma descoberta, mas tá sempre sendo interrompido por alguma outra coisa. Depois você vê quem de fato tá no poder daquela cena, só através do enquadramento do diretor de fotografia e tudo mais. Então, a linguagem cinematográfica ajuda e muito nisso. Spotlight é a mesma coisa, Spotlight, você tem toda aquela fotografia que ela é clara, né? Mas ao mesmo tempo, os jornalistas, eles estão entrando num mundo obscuro, né? Então você percebe que a direção, que começava bem ampla, né? Então planos mais abertos e tudo mais, ela vai fechando, ela vai ficando cada vez mais claustrofóbica, né? Porque você tá chegando num negócio que é apertado, você não tá vendo saída, né, nisso. Então o jornalista chega num momento que ele fala, meu, de fato a gente tá, chegamos na lama aqui. E quando você chega na lama, é difícil de você sair, né? Então, cara, isso é muito legal. Quando você tem um filme assim, bem dirigido, é muito bacana. É claro que muitas vezes você não vai chamar a atenção do grande público, porque você não vai ter uma mega catarse, enfim, poxa, o assassino foi punido com um headshot, né? Às vezes você não vai ter essa catarse. Às vezes a catarse ela é muito mais intelectual nesse sentido. Aí é claro que vai demandar e muito do público, né? Não só pelas áreas de interesse do público, quanto pelo próprio conhecimento deles, né? Se eu chego com um filmaço desse, que é Todos os Homens do Presidente, para uma pessoa que não faz ideia do que aconteceu nos Estados Unidos naquela época, talvez ela não se interesse pelo filme. Agora, alguém que, meu, tem um mínimo conhecimento daquilo, vai ver o filme e vai ficar, assim, embasbacado nesse sentido, né?
Uhum. E é um filme que segue de perto, né? É um filme que tem um grau de fidelidade que assim, meio que insuspeito, né? Baseado somente na direção, conforme você falou, né?
Bom, também falar que a história real, ela também é maluca demais e por si só é muito interessante, né?
Exato.
Só dar um exemplo disso, né? Da questão da temática, da ficção. Tem alguns casos curiosos. Eu vou até falar de um preconceito meu. Por exemplo, tem o filme A Teoria de Tudo, né? Que conta a história do Stephen Hawking e tal, tudo mais. Até hoje eu não vi esse filme, tá? Pode ser um filme ótimo, inclusive. Se vocês viram, até me falem se é um filme bom ou não.
Não é.
Mas, assim, não é. No caso... imaginei. Uhum. Mas por que até hoje eu não vi, nunca tive interesse de ver? E, de novo, com isso não tô nem falando se é um filme ruim ou não. Daniel viu, já falou, mas eu ainda não vi, não posso atestar. Mas, assim, o que me interessa na vida do Stephen Hawking não é a vida dele, e sim as pesquisas dele. Tanto é que, assim, os livros que eu tenho aqui do Stephen Hawking são todos livros dele falando sobre as pesquisas dele, e eu não tenho nenhum livro falando da biografia dele em si, né? Embora, é claro, tenha a parte interessante, né, que ele teve a esquizofrenia lateral amiotrófica, mas felizmente ele não teve nenhuma perda intelectual e conseguiu manter suas pesquisas. Ele mesmo desenvolveu o computador que ele usava para se comunicar e tudo mais. Tudo isso é muito interessante, mas o que me interessa mesmo é a pesquisa dele. Então, assim, mesmo pegando uma figura histórica que é de meu interesse, ainda assim o filme tratou de temas que não eram do meu interesse. Aliás, eu até acho que deve ser um filme um pouco infiel, porque eu duvido que tenha uma cena do Stephen Hawking indo numa casa de swing, né?
Não, mas aborda a perversão, sim.
Ah, é? Opa, então é interessante, hein? Interessante.
Mas é por isso que você gosta de A Teoria do Amor, né? Que o Walter Matthau faz o Einstein, né?
Aquela comédia. Ai, cara, eu vou te falar, esse filme... Eu nunca vi esse filme inteiro, mas eu lembro que uma vez ele passou no cinema em casa e eu peguei a cena final que o Einstein tá olhando num telescópio pra um casal e daí ele fala, Deus não joga dados com o universo. Meu Deus, cara! Aí não, tchau, cara, tchau. E tem o Leonardo da Vinci no Para Sempre Cinderela, né, com a Drew Barrymore.
Ah, isso eu não lembro porque eu não vi esse filme.
Cara, tem o Leonardo da Vinci, cara.
Eu citei lá um pouco mais no início da minha primeira fala, o relatório, ele segue bem à risca também esse o Todos os Homens do Presidente e o Spotlight. O filme do Scott Burns com o Adam Driver, ele foi um filme que foi pouco comentado quando saiu, mas é um filmaço, cara, é um filmaço. Não sei se vocês assistiram, mas é um filme que também, tipo, mostra, assim, a rotina do cara investigando a coisa para descobrir, para levar à tona tudo que o governo estava escondendo, e que também é excelente nesse sentido. Mas entrando já na questão do retrato de personagens famosos, históricos, assim, Poxa, eu acho que é legal a gente começar a falar também de filmes de sobre artistas, sobre cantores, sobre músicos.
Ah, esses são complicados, né, cara? Esses
são complicados. Só antes de entrar exatamente nesses, você falou filmes de artistas, e eu acho que vale a pena a gente tirar um tempinho pra falar um pouquinho, por exemplo, do Disaster Artist.
É verdade.
Né, o filme do James Franco, né, falando da figura peculiar do Tommy Wiseau, que, no caso, ele é um filme baseado em fatos, só que ele foi muito inteligente de se focar em uma obra do seu biografado, né? Tipo, como começou a obra tal até a sua exibição. Então, voltando àquilo que nós falamos anteriormente, né? Quando você vai retratar a vida de alguém, você não pega simplesmente a vida toda, porque seria impossível. Você tem que escolher momentos. E como você escolhe momentos? Através do tema que você quer tratar o filme ou o fato que você quer trabalhar em cima do filme.
Depende. É que você não viu o Rei, porque você não viu o Rei Arthur do Guy Ritchie. Que ele acelera a câmera pra mostrar tudo rapidinho, igual a Máquina do Tempo, pra mostrar a vida inteira do cara.
Meu Deus do céu. Eu já não tinha interesse em ver esse filme, agora menos ainda. Mas no caso desse do Disaster Artist, é muito legal aí, porque o James Franco, ele tá muito bem nesse filme, a direção também tá muito legal, e a figura do biografado ela é tão estranha que combina muito bem com a ficção, né? Então, esse é um exemplo, nossa, que é muito divertido de se ver. É ótimo de você apresentar para quem não conhece o Tommy Wiseau, né? É claro, é muito legal você chegar e falar, esse cara existiu. E foi bem assim mesmo. Assista.
Olha, eu aposto todas as minhas fichas que é muito mais fácil biografar, assim, num filme, a vida de alguém falecido do que de alguém vivo. Porque a merda que deve ser você, tipo, lidar com o cara vivo. Ou até, tipo, o cara falecido, mas a família, né? Tipo, a esposa do cara tá ali acompanhando a produção do filme, sei lá.
Putz, pro Siri de novo no podcast.
Cara. Mano. E aí, tipo, você vê um monte de cara que é biografado nos filmes e que todo mundo sabe que o maluco era um baita de um mulherengo e... Tipo, todos os romances que ele teve ao longo daquele recorte da vida dele que é mostrado no filme se resumem a um mísero personagem, sabe? Isso é um negócio que às vezes me incomoda, que eu acho meio chato. Claro que, assim, é muito comum nessas cinebiografias você resumir uma gama de personagens a alguns poucos, né? A gente vai ter isso, por exemplo, nos Intocáveis. Você tinha dezenas de policiais que faziam parte da equipe lá que estava investigando para prender o Al Capone. No filme dos Intocáveis lá do... Acho que o roteiro do Mehmet com...
Isso.
No roteiro do Mehmet você vê ali a equipe sendo resumida a 5 pessoas.
E aí, tipo, funciona. Né?
É, prefeitos narrativos. Aí, legal. Tipo, bacana. Chernobyl, a mesma coisa, né? A série da HBO. Meu, eram dezenas e dezenas de cientistas. Você vê lá 2 na série. Beleza. Porque, tipo, você não vai apresentar aquele calhamaço de personagem e tudo e conseguir desenvolver eles de maneira satisfatória em pouco tempo de projeção. Agora, você vê... caramba... Deixa eu lembrar aqui. Não vou lembrar o nome agora do filme, mas é uma cinebiografia do Renato Russo.
Ah, Somos Tão Jovens. Puta, é Somos horrível. Tão...
Nossa! É horrível. Que porra é aquele filme? E aí, tipo, todos os romances que ele teve ao longo daquela história se resumem a uma única personagem, né?
Eu acho que, cara, eu vi esse filme no cinema. A hora que eu quis ir embora foi a hora que ele entrou na festa, assim, ele falou assim, festa estranha com gente esquisita.
Que droga!
Puta merda, viu, cara? Você falou aí de caras que estão vivos, né, cara? Mas é que a lei norte-americana, ela é engraçada, porque ela permite que a galera faça um filme e fale, assim, tem uma liberdade pra abordar o negócio como quiser, sem o cara, tipo, interferir, né? Então, se é um negócio encomendado pela família, tudo bem, né, meu? Aí a galera escolhe o próprio cineasta e tal, escolhe toda a equipe, sabe, não vai ter ninguém para tentar aí algum enfoque revolucionário e não sei o que lá. Isso me lembrou quando o SBT anunciava que estava à venda a biografia não autorizada do Silvio Santos, né?
Muito bom isso aí.
Né? Mas enfim, mas por exemplo, é muito diferente aqui, que eu vou citar um exemplo que assim, quando o Collor renunciou, a Manchete, que ainda estava de pé, quis fazer uma novela sátira da história do Collor. E ia trocar nomes e o caralho, mas tipo, deixou claro quem era quem ali no negócio. E quando tava pra estrear, a novela foi... A novela sofreu um impeachment, manja, ela nem chegou a ir pro ar. E tava marcado, todo mundo foi pego de surpresa. Porque a lei aqui é diferente. Agora, você vê nos Estados Unidos, pô, um filme tipo A Rede Social, do Mark Zuckerberg, que é de um cineasta que normalmente é... Normalmente não, quase sempre, né? Ele impõe sua visão ali e dane-se, né, cara? Você fez faz ali seu construto... Que é um filme até mal compreendido por muita gente, mas eu gosto desse filme, eu acho um retrato muito bacana e uma forma de ver uma personalidade controversa como é o Zuckerberg. É claro que, sabe, dane-se como é o Zuckerberg na vida real e o que ele estava pensando quando criou o Facebook. E tudo que ele fez ao longo da consolidação da plataforma. Mas o filme funciona, bacana. Agora, você falou também de quando é, por exemplo, galera da música e etc. Putz, cara, eu acho que quando você falou isso, você tava pensando no Bohemian Rhapsody, né?
Sim.
que filme Wikipédia, né?
Me irrita personagens serem retratados com bastante puritanismo, né? Personagens que a gente sabe que não eram assim. Isso acontece muito na forma como se retrata determinados personagens, né? Porque, sei lá, o cara se importa muito com a forma como os fãs vão reagir, a forma como aquele personagem é retratado, o que retoma até a discussão que vocês tiveram no podcast sobre Bruce Lee, é algo muito parecido.
Não, e tem um problema, né? O Arthur falou, né, do problema de você biografar pessoas vivas, que a pessoa, dependendo de como você retrata, a pessoa pode ir por outro caminho logo depois, né? Ou pelo menos mostrar que ia de outro caminho. Que, igual tem o filme da Flor de Lis, né?
cara, puta merda! Ficou datado, envelheceu mal o filme, né?
Nossa senhora, cara! Em pouquíssimo tempo, hein?
Pode crer.
Mas é complicado mesmo, porque ali você tá retratando de fato o símbolo da pessoa, não tem nada de errado com isso, mas, enfim, como o próprio Maki disse, as pessoas são imprevisíveis, os personagens não.
Exato. Mas tem o caso do Touro Indomável, que, assim, o LaMotta tava ciente, tava ali acompanhando o bagulho, e ele é retratado como uma pessoa horrível, né? E não ligou, né?
Pois é.
E tem o Chuck Wepner, né? Vendo rock e adorando.
Exato, exato.
E acontece algo parecido até no documentário do Mike Tyson.
Que é ele no sofá. Que é ele no sofá.
Isso. Mano, ferrado esse documentário, ferrado.
Nossa, é muito bom. Documentário foda. E mostra assim o cara sem maniqueísmo nenhum. Nada. E o cara participou de tudo, de cabo a rabo, né? Deu um monte de entrevista ali. Aprovou o filme e tal, e você vê o cara com um retrato dele que parece casar muito com como ele deve ser realmente.
Sim, e o cara, um cara daquele tamanho, chorar ali, né? Você vê que, assim, é um off aqui do podcast, mas eu costumo dizer que a sinceridade do Mike Tyson, ela chega a assustar, né, cara? Assim, desde sempre. Que eu acompanho esse cara, eu acho uma figura ferrada. Esse é um cara que seria difícil você fazer uma cinebiografia decente, porque o real é muito forte na cabeça de quem acompanha.
É mais interessante, né? A figura caótica é mais interessante do que uma figura coesa na ficção, né?
Exato, por isso eu convido vocês a assistir o filme da HBO com o Michael J. White, que vocês vão ficar bem decepcionados, viu? Até pela época, né? Que, assim, já aconteceu muita coisa de lá pra cá, mas, assim, cara, é só pra quem quer muito ver. Entendeu? Porque é um filme bem sem gracinha. Bom, a gente também tem outras categorias aí, nos aproximando do final do podcast. A gente tem outras categorias aí que são engraçadas, porque às vezes é o livro, né, no caso, é um relato jornalístico que envolve vários casos. A gente falou de filmes que se basearam em artigos, beleza. Mas eu costumo ter um certo problema com filmes em que são vários relatos jornalísticos em torno de um mesmo tema e ele vira um filme de ficção, quando na verdade eu acho que serviria mais virar um documentário. Nesse caso eu cito aqui o Nacional Carandiru, que eu acho o filme, assim, tinha lido o livro antes de ver o filme, vi o filme, achei bem qualquer coisa. E um outro aí que o Gustavo não vai lembrar, mas na hora que ele vai falar, que eu falar esse, o Gustavo vai pensar, se ele não falar, ele vai explodir na cabeça dele. Puta, como é que eu esqueci disso?
Tô preparando, hein?
A Maldição dos Mortos-Vivos do Wes Craven, que é The Serpent and the Rainbow, que é um livro sobre o processo de letargia nas drogas haitianas, virou um filme de terror do Wes Craven, né? Mas é um livro de não ficção.
Pode crer. Ah, bom, se a gente for entrar nos filmes de terror, é claro, né? Tem os filmes de serial killers e tudo mais que vai, sei lá, 90% é baseado na vida real, porque de fato os caras fizeram coisas assim escabrosas, de modo que, enfim, você relatar isso num filme sempre vai chamar atenção.
E, gente, vocês estão esquecendo do Invocação do Mal.
Puta merda. Fatos. Eu queria esquecer mesmo, você me lembrou.
Então, porque é aí que tá a questão, né, meu? Tipo, tem os filmes baseados em fatos, só que às vezes é baseado nas versões, né? Igual aquele, acho que é Contatos de Quarto Grau.
É, isso.
Sabe, horror não é baseado em fatos, é baseado no depoimento dos malucos. Essa aqui é a real.
Porque se for assim, o Nosso Lar é um filme calcado na realidade, mas na realidade do crente no kardecismo, né?
Eu achei médium. Finalmente consegui usar essa piada num contexto de verdade. Mas, por exemplo, vai, O Exorcista. Uhum. O Exorcista, é que aí que tá, a gente tem a diferença entre filmes baseados em fatos e filmes inspirados, né? Essa diferença é bom deixar clara aqui. No caso, né, do Exorcista, o William Peter Blatty, ele se inspirou num caso de exorcismo de um garoto de 13 anos, né? O que é se inspirar, né? Ele viu aquilo ali, ficou impressionado e falou, poxa, vou fazer uma história sobre exorcismo, né? Então aí que tá a inspiração.
Mas aí ele não precisava nem falar, essa que é a questão. Não corria nenhum risco dele escrever o livro e aparecer alguém. Peraí, isso aí aconteceu comigo e você não me citou, não é verdade? A diferença é enorme. Na real, é só a única coisa que tem a ver com o que aconteceu, com o que foi noticiado lá, é que houve uma possessão, dane-se. Mas até aí não era a primeira história de possessão também, né?
Sim, não, é fato.
Às vezes, a diferença entre um inspirado e baseado em fatos reais é um negócio meio complicado, porque parece que para ser considerado baseado em fatos, basta ter o nome dos personagens reais. Porque tem filme inspirado em fatos que é mais calcado no que realmente aconteceu do que os filmes que se dizem baseados nos fatos. Diga-se de passagem aqui o Domino, do Tony Scott.
Nossa, esse é foda mesmo, é um filme de ação normal.
Pô, cara, eu jurava que você ia falar do Grande Dragão Branco agora. Vem com o Domino, cara.
O Grande Dragão Branco é a coisa mais picareta do mundo, né, cara? Aquele letreirozinho no final, nossa.
Daniel, conte a história real por trás deste documentário que é o Grande Dragão Branco, por favor.
Bom, eu acho melhor eu falar pra galera jogar Frank Dukes, Martial Arts Fakes na internet, porque ali vocês vão encontrar histórias escabrosas falando que o cara nunca esteve num comitê e que o troféu que ele exibe como ganho nesse comitê foi comprado, tipo, numa loja ali perto da casa dele. É só isso que vocês precisam saber desse cara.
Que conspiração.
É menos, esse cara é menos respeitado no mundo das artes marciais do que o, sei lá, o Mestre da Morte, cara. E se você não sabe do que eu tô falando quando eu falo Mestre da Morte, mano, joga na internet também, você vai ver uma história divertidíssima, mas não é o nosso foco aqui.
Mas qual filme é mais interessante? O filme do Van Damme ou um filme de um cara que vai numa loja comprar um troféu e inventar que ganhou no comitê em Hong Kong? Então pronto.
Depende. Então pronto. Depende. Mas aí você tem que falar, um filme do Van Damme, que tem o Forrest Whitaker fazendo papel de comédia, e tem o ogro da vingança dos nerds como melhor amigo. Aí eu posso concordar com você.
Billy, boa, verdade.
A gente não falou nada de filme de máfia.
É verdade, né, cara?
Ah, isso pode ser um podcast só sobre filmes de máfia, hein?
Sim.
Baseados em fatos.
É. Baseado em fatos 2, a máfia.
Boa,
nostra.
Vocês que estão ouvindo, se gostaram desse programa, mas sentiram falta da gente falar sobre alguns subgêneros, por assim dizer, dessa categoria, como ficções históricas de muito tempo atrás, na Idade Média e tudo mais, ou até tema de máfia, como o Arthur levantou aqui, deixa aí nos comentários, manda e-mail pra gente falando qual tema vocês querem que a gente fale dessa categoria, né, de filmes baseados em fatos, que a gente faz um programa específico para isso. Aliás, um aceno aqui pro N Pessoa, que foi a partir dele que tivemos esse programa inspirado no e-mail desse dito cujo.
É isso aí. E inspirado bem de perto, né? E se tiver programa de máfia, eu vou ter que falar de Império do Crime, que é a versão Young Guns pra história de máfia.
Perfeito.
Que o Christian Slater é o Luke Luciano. Ó, você vê o nível do filme. É, beleza. Então é isso, pessoal. Este foi o FormigaCast baseado em fatos, até onde vai esse conceito. E a gente não chegou em conclusão nenhuma, mas beleza, a gente desdobra isso aí nos comentários, nos e-mails de vocês, podcast@formigaelétrica.com.br. Comenta aí o que você achou de outros programas também, o que você quer ver aqui a seguir. E procura a gente nas redes sociais novamente, para você não esquecer, Facebook, Twitter, Instagram, onde é @formiga.elétrica. E o Formiga Elétrica também está no Apoia-se, para você ajudar a gente a crescer, aumentar nossa qualidade técnica, expandir nosso conteúdo, e por aí vai. Tem recompensa para todo mundo, dá uma olhada lá na página e tal. E é isso, a gente se despede aqui, Daniel Fontana, Gustavo Clive.
Acabei de ver que existe um filme, não sei se é um filme ou um documentário, chamado Put Up Your Dukes, que vai falar do Frank Dukes. Certeza que eu vou ver, galera. Tô desligando aqui porque eu vou ver esse documentário.
vou procurar aqui também. Agradecendo a presença especialíssima do nosso editor aí do Formiga na Tela, que abrilhantou aqui a conversa. Arthur Azevedo.
Obrigado pela oportunidade aí de estar aí no podcast. Pô, momento aí pra ficar pra história. Obrigadão, gente. Valeu mesmo.
Beleza. Falou! FormigaCast.